Só rapidamente para nos situarmos, nós vimos que nossos inimigos são nossa carne, os principados e potestades, não são carne e sangue, ou seja, não são pessoas, é a nossa carne, não a carne dos outros, né? A nossa carne em primeiro lugar. Depois nós vimos que não é carne e sangue, em Efésios 6, mas são principados e potestades, ou seja, quando nós encontramos pessoas contra nós, quando nós nos encontramos em situações com familiares, com pessoas de alguma forma que estão contra nós, nós temos que nos lembrar que nossos inimigos não são as pessoas. Isso é muito importante. Talvez todo mundo já saiba isso na cabeça, mas é diferente quando você realmente coloca isso em prática. Porque muitas vezes nós somos levados, é uma tendência natural, nós somos levados a tentar lutar contra as pessoas. E essa é a estratégia do nosso grande inimigo, que é Satanás, de nos desviar dos verdadeiros inimigos e nos fazer ir atrás dos inimigos falsos, né, que são as outras pessoas. E depois nós vimos também que são as fortalezas. E acima de todas essas três categorias está o grande inimigo, que é Satanás, que nós vimos em 1 Pedro, que está sempre rondando, tentando pegar as pessoas que estão nas extremidades, que estão meio por fora, né? Outra coisa que nós vimos, essa foi na última aula, nós vimos quatro pontos, eu só vou repetir rapidamente para você também se lembrar. Nós vimos quatro pontas na estratégia de Deus para vencer os inimigos. Alguém duvida que Deus poderia vencer todos os seus inimigos sozinho? Será que Deus precisa da nossa ajuda? Alguém acha que Deus pode vencer os inimigos sozinho? Deus pode vencer, né? Só que ele resolveu, por um grande mistério, não vencer os inimigos sozinho. E aí que nós entramos, amém? Desde a criação do homem, Deus tem um propósito para que o homem, como instrumento mais frágil, temos falado muitas vezes sobre isso, Deus tem uma estratégia para usar um instrumento mais frágil para ganhar vitória sobre o grande inimigo Satanás. Isso vai trazer mais glória para Deus, né? Por mais que pareça impossível até para nós, não é verdade? Até para nós parece impossível que Deus vai conseguir fazer alguma coisa através de nós. Parece que Deus vai ter que dar um jeito e deixar a gente de lado e ele mesmo fazer. É ele que faz, sempre ele que faz. Mas ele resolveu nos usar, ele não vai deixar esse propósito. Deus, quando tem um propósito, ele vai levar até o fim. Pode haver muitos incidentes pelo caminho. Deus pode deixar de usar um instrumento humano e usar um outro instrumento humano, mas ele vai cumprir o seu propósito, que é usar instrumentos humanos para ganhar a vitória. Então, nós vimos esses quatro pontos. Primeiro, que Jesus ganhou a vitória, ele já ganhou, esse é o ponto de partida. Depois, número dois, essa vitória precisa ser efetuada ou realizada na terra, ela é ganha nos lugares celestiais, ela é ganha por Jesus, mas, como nós vimos em Hebreus, esta vitória ainda não se manifestou. Ou seja, nós ainda vemos o inimigo aprontando muitas coisas, porque a vitória completa, que já é de Jesus, ainda não foi totalmente efetuada visivelmente. E aí que nós entramos, né? Número 3, nós vimos que realmente o final de toda a história é a vinda de Cristo, é ele que vai consumar essa vitória. Ele começou na primeira vinda. Ele vai completar na segunda. Amém? Né? Nunca devemos perder isso de vista. Né? Houve alguns movimentos até tremendos de Deus no século XX, mas que erraram quando começaram a ver que Deus ia usar a igreja. Era uma coisa assim que, em certos aspectos, estava escondido. Durante os séculos, entre a igreja primitiva e nós agora, no século XX, né? Houve muitos séculos de escuridão, muitos séculos em que as pessoas liam a Bíblia, ou às vezes nem liam a Bíblia, né? Mas quando liam, não compreendiam. E no século XX, batismo no Espírito Santo, né? Não foi só, né, a partir do século XX, mas houve uma explosão de revelações, de coisas novas que Deus começou a fazer na igreja. E uma delas, um dos movimentos, realmente trouxe esta verdade de uma maneira mais forte, de que Deus realmente usaria a igreja para completar sua obra, o seu plano aqui na Terra. Só que foram a um extremo. Começaram a falar que Jesus vai voltar, é verdade, mas nós já entramos, nós já vamos entrar, podemos entrar na vida eterna, no corpo glorificado, antes da volta de Jesus. Começaram a falar que iam colocar a igreja, estabeleceria o reino de Deus visivelmente na Terra, sem Jesus voltar. Isso não é a verdade, isso é um outro extremo, é um grande engano achar que nós vamos fazer esta obra final sem a volta de Jesus. Então, ponto número 3, a vitória final é pela volta de Jesus. Né? O corpo de Cristo que somos nós não vai reinar na Terra sem a cabeça junto com o corpo, né? Jesus com a sua igreja. Mas número 4, nós vimos que o corpo de Cristo participa deste plano. O corpo de Cristo participa do plano de Deus antes da volta de Jesus, não levando ao final, mas antes da volta de Jesus, e na volta dele e após a volta dele, o corpo de Cristo está junto. E aí nós lemos vários textos no Apocalipse, né? É uma coisa assim que aguça nossa sede, né? Nossa vontade de entender mais das coisas dos últimos dias. Mas o que eu quis mostrar no livro do Apocalipse foi que você vê muita guerra. O livro do Apocalipse é o livro que fala até de coisas que já aconteceram, mas é o livro que fala do tempo do fim. Então, é um livro que fala muito de guerra, guerra espiritual, as coisas que vão acontecer. E nesta guerra, nós vemos não só Jesus, mas vemos também a igreja. Então, né, na última aula, nós passamos por tudo isso. Né? Então, o corpo de Cristo tem uma grande parte nesse plano de Deus. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque no livro de Números, lembra que nós estamos em Números? Estamos estudando o livro de Números. No livro de Números, nós estamos vendo o último ano no deserto. Amém? O último ano no deserto. E o que acontece no último ano no deserto? Essa folha que você tem. Tem uma relação de coisas que acontecem no último ano. E a coisa principal que acontece são os conflitos com os inimigos. Até então, na sua folha 5, né? Confrontos com inimigos, a letra A, Amaleque, foi um confronto que aconteceu no primeiro ano no deserto, mas foi o único. No primeiro ano no deserto, o povo de Israel teve um confronto com Amaleque, e nós já falamos sobre isso. Mas a letra B, para baixo, todos os outros confrontos foram no último ano, no 40º ano, e isso é uma figura da igreja, nós, prontos para entrar na Terra Prometida. Deus tratou conosco durante longos anos, isso tem uma aplicação tanto na história da igreja como na nossa vida individualmente. Nós passamos por um longo período no deserto, mas vamos lembrar, por favor, não façam o paralelo de uma maneira errada. Tem gente que fala, Egito, mundo, escravidão no mundo, pecado, deserto, a nossa caminhada como igreja neste mundo. E Canaã, ir para o céu. E isso não é, né, tem uma certa ligação, mas isso não é totalmente verdade, porque Canaã é a nossa herança. E se você for abrir o Novo Testamento e ler tudo que fala sobre a herança, você vai descobrir que tem muitas partes da herança que precisam ser apropriadas agora. Se você esperar para entrar na sua herança no céu, você vai ter perdido a grande oportunidade de Deus que ele nos dá agora para possuir a nossa herança. Então, Deus nos tirou do Egito não para ficar toda a nossa vida aqui na terra vagando no deserto. Quem pode dizer amém? Não é para a gente ficar toda a nossa vida cristã aqui nesse mundo vagando no deserto espiritualmente. Nós temos que passar pelo deserto. É uma longa caminhada, mas esta caminhada visa nos preparar para entrar na Terra Prometida. E esta herança é nossa herança agora. Então, nós estamos vendo que no último ano, antes de entrar na Terra Prometida, eles tiveram uma nova experiência, que são os confrontos com os inimigos. Ok. Então, nós estamos prontos então para continuar. Nós estamos em Números, capítulo. Nós vamos ver mais uma vez essa sequência aqui. Nós estamos então Números 20. Em Números 20, nós já vimos esta morte de Midian, nós vimos as águas de Meribá, vimos o significado disso. Depois, no versículo 14, depois que Midian morre e Deus dá a sentença final dele sobre a lei, sobre Moisés e Arão, né, que eles não poderiam entrar na Terra Prometida. Agora nós estamos no versículo 14. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel. É verdade que Israel era irmão? Era verdade que Israel... Vocês estão em dúvida, fala sim ou fala não, né? Israel era irmão de Edom? Por que era? Se sim, por quê? Se não, por quê? Os dois podem dar certo. Alguém está falando não porque, com certeza, vocês querem dizer assim, Edom não era o povo de Deus, Edom não era um povo que estava seguindo a palavra de Deus, Edom não era irmão. Mas por que que Israel, Moisés, manda uma mensagem dizendo: assim diz teu irmão Esaú? Edom é Esaú. Esaú era irmão de quem? Esaú era irmão de Jacó, então eles eram filhos de Isaac, eles eram irmãos. Depois nós temos outros, nós temos descendência de Ismael, nós temos descendência de Ló, que nós vamos ver aqui na frente, Moabe, era descendente de Ló. Ló também era parente, de Abraão, era sobrinho. Então, nós temos aqui realmente alguém que não era apenas um cananeu lá, filho de outro. Só para a gente se situar, Noé tinha quantos filhos? Noé quantos filhos? Jafé, Cão e Sem. Abraão, e por conseguinte todos os parentes dele, Abraão era descendente de Sem. E os cananeus que habitavam a terra que Israel vai possuir, os cananeus eram descendentes de Cão. Então, eles sim, eram de totalmente uma outra linhagem, não eram parentes, é outra coisa, cananeus. Mas nós temos, entre os inimigos, então você tem, aqui nós colocamos uma lista dos inimigos que eles enfrentaram aqui já nessa parte da jornada. Edom, letra B, cananeus, letra C, cananeus é um termo bem geral, envolve vários povos, amorreus. Bazã também era dos amorreus, era outra parte dos amorreus. Moabe e Midianitas também faziam parte. Desses aqui, Edom, Moabe e Midianitas, que praticamente eram o mesmo povo, todos eram parentes. Edom, Amaleque também era descendente de Esaú. Então, Amaleque, Edom, Moabe e Midianitas eram todos parentes. Os outros não, amorreus e cananeus não, mas a maioria aqui são parentes, tá? E como eu sempre costumo dizer, tem muitos tesouros, eu não tenho a menor pretensão de dizer que eu tenho conseguido explorar esses tesouros, tem muita coisa mais que Deus com certeza quer mostrar, porque nenhuma história, ouçam bem, nenhuma história, nenhuma parte da Bíblia foi escrita sem propósito, amém? Até aquelas partes que parece que não tem nada. Eu estava conversando nesse final de semana passado no congresso com um irmão que conhece também o Christian Chen, que é uma pessoa que eu tenho admirado muito como mestre da palavra, e ele usou uma expressão que eu achei interessante. Não pode, aquele irmão parece que a Bíblia dele tem coisa que a minha não tem, porque ele tira, realmente ele tira coisas da Bíblia, de partes da Bíblia. Assim, não é possível, como é que ele descobriu isso? A Bíblia dele deve ter alguma explicação a mais, deve ter alguma coisa que a minha não tem. Porque, mas o que acontece? Ele mesmo, esse irmão Christian, um chinês, ele dá a fórmula. Ele fala assim, você tem que ler e reler e estudar e pesquisar. As coisas não vêm por revelação, Mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus e estar estudando também. Então são as duas coisas juntas. Nenhuma parte da Bíblia tem é sem finalidade. Até os conflitos. Nós já vimos isso aqui, lembra? Aqueles números que não dão certo, mas tem uma razão de ser, a matemática de Deus. Lembra disso? Então até os conflitos, até quando você tem duas passagens paralelas e parece que não concordo, não é a mesma coisa que está falando, até isso tem um propósito. Às vezes a gente não sabe qual é, mas tem um propósito. Então, todas as histórias, todos esses inimigos, eu fico vendo, tinha tantos inimigos diferentes, tinha tribos, tinha nomes, tinha tantos inimigos diferentes, tantos povos diferentes, com certeza não é só para dizer o povo de Deus tem muitos inimigos e ponto final. Mas com certeza, se nós nos aprofundarmos, se nós estudarmos, nós vamos começar a ver que nós temos diferentes tipos de inimigos. E nós precisamos descobrir. E eu tenho visto alguma coisinha de leve, mas eu acho que tem muito mais para ser descoberto. Edom, então, vamos ver o que acontece com esse parente de Israel. Assim diz teu irmão Israel. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Ele está falando como se fosse aparente mesmo. Vocês sabem como nós tivemos um grande trabalho para sair do Egito. Versículo 15. Como nossos pais desceram ao Egito. E nós no Egito habitamos muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. E mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz. Pulou 40 anos, né? Mas do Egito para onde nós estamos, né? Eis que nós estamos em Cádiz. Cidade na extremidade dos teus termos. Estava na fronteira com Edom. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Agora, escutem bem. Nós vamos terminar de ler esse versículo. Primeiro, eu quero que vocês vejam, eles vão enfrentar inimigos, diversos inimigos, e um ponto é que eles não podem simplesmente dizer, olha, esses são parentes, mas são inimigos, então vamos lá gente, Deus deu a ordem, é para entrar na terra, então pega a espada e vamos lá. Tem muita gente, isso também eu presenciei, né? Muitos grupos que começaram a pegar essa visão de que Deus tem colocado nas mãos da igreja o poder para participar junto com Deus dessa conquista, dessa guerra espiritual. Quantas e quantas pessoas já pegaram as armas nas suas próprias mãos e saíram para a guerra e começaram a falar e cantar. Tem algumas músicas que a gente canta aqui que são daquela época. Eu via quando essas músicas estavam saindo, músicas de guerra. E eram músicas tremendas, porque nós estamos aí como Josué, nós estamos aí como o povo de Israel para entrar na terra, nós temos que guerrear, nós temos que declarar a vitória, nós temos que profetizar. Mas começaram a entrar num espírito totalmente errado, achando que nós podíamos declarar guerra, nós podíamos começar a guerrear com os outros. E isso não é verdade. Olha só como acontece. Edom, se você lembra alguma coisa dele durante o resto da história, Edom não é irmão de verdade, coisa nenhuma. Ele nunca vai ser, ele nunca vai aceitar a visão de Deus. Ele sempre vai ser um inimigo de Israel. Então ele é um inimigo. Ele é parente, mas ele é um inimigo. E ele não vai se converter, ele não vai, Deus sabe disso. Só que olha como Deus vai tratar com isso e olha como que tipo de atitude o povo de Israel precisava ter. Primeiro, eles precisam ter atitude de humildade. Eles não chegaram em nenhum momento, Moisés, como representante do povo de Israel, ele chega e fala assim, olha, meu querido irmãozinho, eu tenho uma notícia para você. Você lembra que nós, né, temos a promessa de Deus, você não tem. Nós que somos salvos, você não é. E você, por favor, se você não quiser ser vencido pela guerra, você, por favor, aceite já a vitória que nós já temos em nome de Jesus e abre caminho para nós. Ele não vem com essa presunção. Ele começa com humildade, porque esse é o Espírito de Deus. Ele está falando com o inimigo, mas ele começa com humildade. Ele começa a falar assim: olha, você sabe nossa luta, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, Deus nos tirou do Egito, eu posso testemunhar, não é errado você falar do que Deus fez. Mas ele chega falando assim: olha, eu gostaria, você me permitiria passar pelo seu território. E a gente não tem, eu precisava até ver se eu colocava aquele mapa no, na transparência para estar mostrando para vocês, mas vocês têm o mapa na apostila, né? A gente deve lembrar também dessa parte geográfica, que em Números 14, quando eles deviam entrar na Terra Prometida, eles iam entrar pelo sul de Canaã, diretamente pelo deserto, eles não iam passar pelo Rio Jordão. Mas aí eles não creram, tiveram que ficar mais 38 anos, e agora eles estão passando por um outro caminho. Então, se você tiver o mapa, você vai entender. Você vai olhando e você vai vendo onde que está Edom, onde que está Moabe. Eles estão agora fazendo uma volta muito grande. E eles vão ter que entrar na Terra Prometida, não pelo sul, mas eles vão entrar pelo leste, pelo oeste. Então, eles vão entrar pelo outro caminho. Para fazer essa trajetória, eles teriam que passar pela terra de Edom, e de Moabe, de Amnon e dos Amorreus. Então, eles estão fazendo esse caminho e eles estão pedindo licença, com humildade, por favor. Né? Vamos terminar de ler. Versículo 17. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo. Nós não vamos estragar nada. Nem pelas vinhas. Nem beberemos a água dos poços, porque, como até hoje, a água lá no Oriente Médio é quase tão importante quanto o petróleo. Né? Naquele tempo não tinha petróleo, mas já tinha problema de água. Então a falta de água era séria. Nós não vamos secar. Já pensou 3 milhões de pessoas secando os poços aí de água pelo caminho? Né? Nós não vamos beber a água dos poços. Nós iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda até que passemos pelos teus termos. Então, humildade, quebrantamento, nada de altivez, nada de presunção, nada de exaltação própria. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Bom irmão esse, né? Não passarás, não deixo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos para a guerra. É inimigo. Ele não aceitou na sua humildade. Vamos para a guerra. Como é importante conhecer a Deus. Às vezes ele manda ir para a guerra e às vezes ele manda não ir para a guerra. É como Moisés, né? Na hora que o povo murmurou. Às vezes Deus fica bravo com o povo, às vezes Deus não fala nada. Mas como é esse Deus? Quem pode te entender? Não é para entender Deus, é para seguir. É para ouvir, é para conhecer, é para buscar cada vez o que, que ele diz. Deus, e aí? O que, que nós fazemos agora? O que, que Deus falou? Bom, eles vão insistir mais uma vez. 19. Os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado. Se eu e o meu gado bebemos as tuas águas, daria o preço delas. Não desejo outra coisa, senão passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom, ainda provocou, saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom, deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel, o que que fez? Se desviou. Abaixou a cabeça, falou assim: tá bom, eu não sei como é que eram as estradas, não pesquisei isso. Assim, eles iam por um caminho e eles tiveram, com certeza, por um caminho pior, talvez mais longa, não sei exatamente como eles não puderam passar pelo meio de Edom. Vamos pegar o texto também em Deuteronômio, que vai dar um pouquinho mais de luz em por que, que Deus não mandou ir para a guerra. Deuteronômio 2, versículo 4. Lembra que Deuteronômio, ele está recontando toda a história do que aconteceu. Então, ele está, Moisés falando com o povo a respeito da história. Deuteronômio 2:4. E dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos. Até Deus fala que são irmãos deles. de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Então, isso é importante. Deus vai colocar poder nas mãos da igreja. Ele nos convida a fazer parte do seu plano, mas ele trabalha conosco e trabalha para que quando isso acontecer, nós não venhamos a ser exaltados. Isso tem acontecido vez após vez na igreja. Quando isso acontece, Deus tem que parar tudo e voltar. Pronto, tomou bomba, volta aí no primeiro ano de novo. Porque Deus não pode colocar o poder nas mãos de um povo que toma esse poder para si. Não somos nós. Ele nos chama, é até uma contradição. Ele nos chama para participar da guerra com ele, mas ele fala assim, vamos, guarda esse lugar, vamos só pular um pouquinho para frente, Deuteronômio, capítulo 9, onde ele fala que espírito que nós temos que ter na guerra, que espírito de humildade. Deuteronômio 9, a partir do primeiro versículo, já falando sobre os inimigos dentro de Canaã, mas é a mesma coisa. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Né? Eles que não tinham avião, não tinham nenhuma coisa assim para dar aquela sensação de poder, eles olhavam aquelas cidades, pareciam que os muros iam até os céus, e tão altos que eram, era uma coisa super difícil de conquistar. Mas eu vou dar, ele disse para o povo, eu vou dar a vocês essas nações muito mais fortes do que vocês. Versículo 2, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste, né? Os espias já tinham visto esses gigantes. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Agora ele vai falar. Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo consumidor que os destruirá. Quem vai ganhar a vitória? Deus. Quem vai nos dar a vitória? Deus. Ele é um fogo consumidor que os destruirá, os derrubará de diante de ti, tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, porém, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Esse é o grande problema. Nós sempre achamos que lá no fundo, Deus gostou bastante da gente. Ele viu que nós éramos bonzinhos, nós éramos, né, nós aceitamos, nós seguimos, nós isso, nós aquilo. Então, Deus está fazendo porque nós fizemos alguma coisa. Ele fala assim, Deus não está expulsando. Ele fala uma palavra até que deixa a gente lá no pó, né? Ele fala assim, não foi por causa da sua justiça. O que ele fala? Porque pela impiedade destas nações, é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Ou seja, olha, não tem nada a ver com vocês. Né? Eu tô destruindo esses inimigos porque eles que são maus, não é vocês que são bons. Né? Por que ele diz isso? Para deixar a gente, né, no lugar certo. Né? No lugar certo. Não é a nossa capacidade. Não é a nossa justiça. Não é a nossa força. Quando Deus nos leva, ele vai nos dar desafios enormes, conquistar povos mais fortes do que nós, inimigos, né? Ele vai nos levar para derrotar quem é muito mais forte do que nós. Mas ele fala, cuidado, porque isso não tem nada a ver com sua bondade, não tem nada a ver com sua força, não tem nada a ver com a sua grande fé, né? Se você leva isso como uma vantagem pessoal, é pela fé. Mas se você começa a falar assim, né? Tem pessoas que saem por ali falando assim, olha, né? Eu tenho muita fé, como se isso fosse uma grande... Ter muita fé é ser uma pessoa muito dependente. É ser uma pessoa que sabe que não faz nada. É isso que é ter muita fé. Então, é pela fé, mas isso não é uma coisa que deve nos exaltar, como se nós possuíssemos alguma coisa. Nós não temos grande coisa, nós não temos nada. E por isso nós falamos assim, Deus, eu estou aqui que nem uma criança. que eu vou fazer com esse gigante? O que eu vou fazer com esse inimigo? Eu não posso fazer nada, mas o Senhor mandou entrar, eu estou aqui. Então, esta é a atitude que nós devemos ter. Ele continua falando, mas eu só queria deixar esse texto para lembrarmos. Voltando então para o capítulo 2. Então, no final do versículo 2:4, ele fala assim: eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Guardai-vos bem, não ser exaltado, não fazer nada sem uma ordem de Deus. Lembra lá em Números 14, quando por fim eles falam assim: tá bom, Deus, tá bom, a gente vai ter que ficar 40 anos no deserto, tá bom, não, volta atrás, eu vou entrar na terra. Eles subiram para a guerra sem ordem de Deus, não foi? E você sabe o que acontece, quando alguém vai para a guerra sem ser por ordem de Deus, o fim é derrota. Então, guerra é uma coisa séria, guerra não é uma coisa para criança espiritual, guerra é uma coisa séria, Deus está nos preparando para a guerra. O grande objetivo de Deus no deserto é nos preparar para que a gente possa entender o que, que Deus quer fazer através das nossas vidas. Mas o importante é manter essa posição. Guardai-vos bem. 5. Não vos envolvais com eles. Agora olha o que ele diz. Porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Nem um centímetro quadrado. Eu não vou dar a terra deles para você. Então, é essa história. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber quando Deus quer uma guerra, quando Deus não quer? Tem que seguir a Deus. Não tem uma fórmula, não tem como saber o que, que Deus vai fazer. Né? É seguir a ordem dele. Não vou dar uma pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o Monte Seir por herança. Depois, futuramente, eles vão continuar sendo rebeldes a Deus, né, os edomitas, e no fim eles serão derrotados. Deus tem, existem até profetas que falam. Tem um profeta que fala só sobre Edom, alguém sabe? Assim, ele menciona Israel e tal, mas a mensagem dele é curta, é sobre Edom. Alguém sabe qual é? Um dos profetas menores, tem um capítulo só, e é sobre Edom. Interessante, né? Tem outros profetas também que falavam de outros povos que não eram o povo de Israel. Acharam, não? Hã? Obadias, né? O livro de Obadias, que é um capítulo só, mas o livro de Obadias é para falar a palavra de Deus, de juízo, de destruição, porque esse povo que Deus deu para eles, essa terra como herança, falou assim: não é hora de vocês pegarem a terra deles. Mas ele vai falar, inclusive no livro de Obadias, ele fala que porque o Monte Seir era um monte mesmo, eles tinham lugares altos onde eles habitavam, e no livro de Obadias ele até compara que eles achavam que eles tinham um lugar inacessível, que eles tinham um lugar protegido, ninguém conseguia pegar Edom, porque eles tinham essas fortalezas nas montanhas, com pedras, tudo. Então, eles se achavam impossíveis de serem conquistados. E Obadias dá a palavra de Deus, assim: não, vocês vão, né, vocês vão ser derrotados. Então, mas ele fala sobre a altivez do coração deles. Então, ele dá algumas qualidades desses inimigos. Versículo 6, comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, também água para beber deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto, esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Se ele não vai te deixar passar, se ele não vai te vender as coisas, Deus sabe, Deus te sustentou por 40 anos, ele não é capaz de sustentar agora também? Não precisa ir para a guerra enquanto Deus não mandar. Versículo 8, passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Saul, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nós viramos e passamos o caminho do deserto de Moab. Depois ele vai falar sobre Moab também, que não é para mexer com Moab, filho de Ló, descendentes de Ló, que não era para mexer com eles. Então, Deus tem uma estratégia, a gente precisa ouvir. Então, essa é uma lição
que nós aprendemos aqui sobre Edom. Como que nós podemos aplicar isso? A lição principal é essa, que guerra, o nosso general, né? O que nós cantamos? Nosso general é Cristo, ele que dá as palavras de ordem. Ele que sabe quando que é para enfrentar a guerra e quando que é para baixar a cabeça, né? Vem aquele orgulho, mas Deus, nós somos teu povo. Às vezes nós cobrimos o nosso desejo de ser reconhecido, dizendo, Deus, eu sou teu povo, o Senhor tem que mostrar que eu sou teu filho. Não é isso que nós falamos? Como que o Senhor vai ficar envergonhado? Deus sabe muito bem quando que é uma vergonha para ele e quando que não é. Então vamos deixar nas mãos dele. Quando ele manda abaixar a cabeça, porque Edom saiu, você não vai passar, eu não vou deixar. E, ó Deus, mas é teu inimigo, não pode deixar ele falar assim. Vanda, dá a ordem, nós vamos acertar isso já. Ele falou assim, não, desvia, vai por fora. Então Deus tem, a sua maneira, ele sabe como e quando nós temos que seguir as ordens dele. Guerra não é da nossa vontade, a guerra é por ordem de Deus. Agora, uma outra coisa que nós podemos aprender com isso é que existem inimigos, os inimigos, vários dos inimigos, vocês viram aqui, dos inimigos do povo de Israel, eram parentes. O que quer dizer isso na nossa vida espiritual? Todos esses parentes, os ismaelitas, descendentes de Esaú, descendentes de Ló, descendentes dos outros filhos de Abraão, que ele teve depois, que Sara morreu. O que significam todos esses parentes nossos? Isso representa a mistura. Isso representa a mistura que existe na igreja do Senhor Jesus. Porque eles são parentes. Eles descenderam da mesma, vamos dizer assim, a maioria deles eram filhos de Abraão. Filhos de Abraão. E Paulo fala sobre isso em Gálatas, ele fala assim, nem todos os filhos de Abraão são filhos da promessa. Então existe uma mistura. E nós não podemos, eu tenho falado muitas e muitas vezes, nós não temos autoridade para dizer quem é da promessa e quem não é. Mas Deus sabe. Mas existem muitos inimigos dos propósitos de Deus dentro da igreja. Isso é um fato, não para a gente ficar procurando. E aqui na nossa igreja, quem é o inimigo? Quem são os inimigos, né? Isso não é. Inclusive porque Deus mandou se desviar dele, porque não era hora. Um dia Deus vai arrancar o joio, não é verdade? Mas não é hora. Ele falou assim, olha, não mexa. Eu dei essa terra para ele. Então, isso poderia ser aplicado de muitas maneiras, mas principalmente é um quadro dessa situação. Primeiro que tem muita mistura dentro de todas as igrejas. E por isso, eu detesto quando alguém usa essa expressão, é uma brincadeira às vezes, mas eu acho que não é bíblico e não deve ser usado. Né? Se referindo a irmãos de outras igrejas como nossos primos, já viram isso? Né? Isso não é de Deus. Deus é quem sabe. Tem primos por aí? Tem. Tem muitos primos, mas pode ser eu, pode ser você. Como que eu tenho que cuidar da minha vida? Eu não posso dizer quem é primo e quem não é. Tem pessoas que nem pertencem a uma igreja cristã em si, mas estão buscando a Deus, estão buscando, são filhos de Abraão. Nós temos ouvido testemunhos de pessoas lá nos países muçulmanos. Então nós não sabemos quem são. Nós não sabemos, até mesmo de grupos que nós consideramos como seitas. Dentro lá pode ter pessoas que não sabem nada sobre as doutrinas, não estão importando com como é que é a doutrina da sua igreja. São pessoas simples que leem a Bíblia e creem em Jesus. São filhos da promessa. Então nós não sabemos quem é primo e quem não é. Agora, que tem muitos primos, tem. Tem muitos. E muitas vezes a contenda, a luta que a igreja vai enfrentar nos últimos dias e que já vem enfrentando, muitas vezes as contendas, as guerras espirituais, muitas vezes vêm de dentro. Então nós temos aqui inimigos que são parentes e inimigos que não são parentes. Então nós temos dois tipos de inimigos. Os inimigos que são de dentro e os inimigos que estão de fora. E Deus não nos dá autoridade para começar a fazer guerra contra Edom, porque a situação não está clara. Né? Ele não definiu a situação. Então, ele falou assim, olha, não mexa, você não tem minha autorização para fazer essa guerra. Então, muitas vezes nós temos lutas, nós temos que abaixar a cabeça e falar assim, Deus, mas o Senhor não está nos chamando para sermos vitoriosos? O Senhor não está preparando essa nação para entrar? Nós vamos ver que essas guerras, por que começaram as guerras antes de entrar em Canaã? Por quê? Nós estamos em Deuteronômio, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Ele vai falar várias vezes que porque depois, né, Edom e Moab, ele manda não combater. Mas depois os amorreus, né, eles vão conquistar e ele vai falar assim, eu estou dando esta vitória para que todos os inimigos, para que todos os inimigos que estão lá dentro da terra prometida, para que eles tenham medo. Deve estar no capítulo 3, né? Não estou achando o versículo, mas está no, eu acredito que está no capítulo 3. Ele fala várias vezes, eu estou dando essa vitória para que todos os povos vão ouvir falar e vão sentir medo, vão saber que eu estou no meio de vós. Então ele levou o povo a fazer guerra basicamente por dois motivos. Um, para que o próprio povo pudesse ter fé. Não é isso que faltou lá em Números 14? Como que nós vamos vencer esses povos que são mais fortes do que nós? Então, ele já deu algumas vitórias para que eles pudessem já sentir, olha como Deus faz, Deus está nos dando a vitória, e para que os próprios povos sentissem temor diante deles. Amém? Então, são dois motivos que Deus está levando o povo a entrar em guerra antes de entrar em Canaã. Para já começar a ter fé no poder de Deus para dar vitória e para já colocar temor no coração dos inimigos, ok? Então, o povo de Edom, então, Deus falou assim, vocês não vão lutar contra eles, apesar de que, né, está chegando a hora de sermos vitoriosos, mas a primeira lição que vocês vão aprender é obediência e humildade. Ok? Voltando então para Números. Números agora, capítulo 21. No capítulo 20, nós já vimos então o confronto com Edom, depois nós já falamos também sobre a morte de Arão. Agora, Números 21, versículo 1. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Olha a próxima coisa que acontece. Né? Depois as pessoas estranham quando Deus dá uma promessa e as coisas ficam piores. Né? Mas olha, como sempre acontece assim, né? Vocês agora chegou a hora, é o último ano, vocês vão entrar, vocês vão ganhar a vitória. O primeiro inimigo, baixa a cabeça e faz do jeito que ele mandou, vai por fora. O segundo, ele já vem, ataca e leva alguns prisioneiros. Então já vem derrota. Versículo 2. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo, se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Ormá. Existe uma dúvida aqui. Ninguém sabe exatamente quais eram essas cidades, porque eles estão no deserto. O cananeu deve ter vindo do sul de Canaã e atacado. Alguns acham que essa destruição das cidades foi depois, quando eles entraram na Terra Prometida. Mas não é um fato assim, tão importante assim. O importante é que eles levaram uma primeira derrota, sofreram alguns, né, foram tomados alguns prisioneiros, Mas depois Israel teve que aprender uma outra lição. Assim como Deus falou em relação a Amaleque. Lembra a lição de Amaleque? Aliás, que ainda vai continuar depois com Saul. Deus não quer trégua. Deus não quer meio termo. Por isso que nós temos que entender que os inimigos não são pessoas. Porque Deus não manda que a gente considere. E tem pessoas que erram nisso. Tem pessoas que acham, olha, fulano, às vezes até parentes, acham que certos parentes, não, esse aí já ouviu a palavra, não quer saber mais nada, é um inimigo de Deus e pronto, já classifica o inimigo. Nós temos uma capacidade tremenda de classificar as pessoas, né? Eu sou totalmente contra as classificações. Classificações de crentes, classificações assim de, né, fulano é assim, né? Não tem jeito, nunca vai mudar, né? E nós temos a capacidade de classificar pessoas dizendo assim, porque eu falei com ele, ele não quis ouvir, ele é um inimigo de Deus. Será que nós nunca lemos que a pessoa só pode vir a Jesus se o Pai atrair? Não é pela minha palavra, eu não sou o juiz. Ouviu a minha palavra e daí, Deus não falou com ele ainda. Quem sabe Deus vai usar uma outra pessoa, ou quem sabe Deus vai usar a mim mesmo, se eu não fechar as portas e continuar falando, meu inimigo não é ele, meu inimigo não é ela, meu inimigo são potestades e forças que prendem. Segundo Coríntios 4 fala que o Deus deste século cegou os entendimentos. Então nossos inimigos são potestades. E aí que vem, quem são os cananeus? Os cananeus não são parentes. Então aqui nós temos um contraste. Edom representa os inimigos de dentro. Mas os cananeus, o cananeu também é um termo muito geral, né? Inclui vários povos. Mas os cananeus são aqueles descendentes de Cão, são aqueles que representam para nós aqueles que estão ocupando o lugar que a igreja deveria ocupar. Perceberam? Aonde que o povo de Israel deveria morar? Na terra de Canaã, lugar que o Senhor prometeu para Israel, a igreja. Então, quem está no lugar da igreja? Se Deus fez um plano para estabelecer seu reino na terra, para derrotar o grande inimigo, Satanás, quem está ocupando este lugar de domínio hoje, segundo a Bíblia? Quem está dominando nos lugares, Efésios 2? Quem está ocupando? Principados e potestades. Ah, mas Jesus já venceu. Já venceu. Mas Efésios 3 fala que a igreja vai declarar às potestades e aos poderes nos lugares celestiais o mistério de Deus. Então, os cananeus representam as potestades satânicas que estão ocupando o lugar que nós devíamos ocupar, que é o lugar de autoridade, o lugar que Deus deu para nós. Então, esses cananeus representam isso, e Israel fez um voto. Se você entregar esse povo na minha mão, eu destruirei totalmente. Não tem trégua. Não tem meio termo. Você vai dizer, mas claro, eu vou fazer alguma trégua com Satanás? É, mas nós fazemos muitas tréguas com o espírito deste mundo. É ou não é? Percebe? Nós fazemos muitas tréguas. Essa necessidade, que até é uma coisa que as pessoas não gostam de ler o Velho Testamento, assim, Deus, olha, Deus mandava matar homens, mulheres, crianças. Já ouviram falar isso? Como que eu vou ler a Bíblia quando esse Deus do Velho Testamento, como que ele podia ser tão cruel? Mas é porque representa os inimigos de Deus e não tem trégua com esses inimigos. Não tem meio termo. A carne tem que acabar por completo. As potestades que se levantaram contra Deus têm que ser derrotadas por completo, amém? Nós não podemos nos misturar. E o grande problema da igreja hoje é que nós temos muita mistura. Nós temos muito comprometimento ainda com potestades deste mundo. E isso tem muitas implicações, não posso entrar em todos os detalhes, mas, por exemplo, nós podemos falar da política. E isso não significa que a pessoa, para não ter trégua com as potestades da política, nunca, eu não estou falando que nunca, jamais pode ser um político. Mas será muito difícil para uma pessoa que não tem compromisso nenhum com os espíritos desse mundo entrar na política. Será muito difícil. Mas Deus pode, como ele fez com Daniel, ele pode fazer com alguém. Mas importante é que nós temos que saber que a igreja quantas vezes elege um evangélico? Às vezes ele é pior do que um não evangélico. Por quê? Por que ele é pior? Porque ele acha que é e não é. Não que ele acha que é evangélico, às vezes eles são evangélicos mesmo, aceitaram Jesus, fizeram compromisso, oraram, né, receberam a bênção da igreja, mas o que acontece? Eles não entenderam aonde estão as potestades, eles não entenderam quais são os inimigos, e o inimigo consegue manipular ainda. Então isso é muito sério, porque Deus nos chamou para lutar contra eles, não para fazer aliança com eles. Então, né, outras vezes nós podemos estar falando mais sobre isso. Então, né, Deus fez esta obra, nós temos aqui os dois inimigos e vamos terminando por aqui. Senhor nosso Deus, que mais uma vez que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nesta manhã nós possamos entender o teu propósito na nossa vida. Ó Deus, todo esse tempo no deserto, alguns aqui têm anos, outros têm menos, mas, ó Deus, Tu estás trabalhando com as nossas vidas para nos preparar para esse grande dia. E, Senhor, nós queremos clamar a Ti para que realmente a Tua vinda seja como fala em Tessalonicenses, para que o Senhor seja glorificado nos Teus santos, para que seja uma glória para Ti e que a nossa vida possa estar cada dia sendo transformada segundo a Tua glória e o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.